ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Antes de começar, eu deixo o convite para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram. Lá a gente tem postado várias informações sobre os episódios, também alguns conteúdos exclusivos em vídeo. Então, sigam lá, arroba ItaúViews. Bom, hoje a gente vai falar sobre um setor que, por razões óbvias, acaba sendo protagonista nessa crise que a gente está passando, que é o setor de saúde. A ideia é entender como a necessidade de isolamento acabou acelerando a agenda de digitalização dos serviços de saúde, como as empresas da economia tradicional e também startups de saúde, as health techs, têm implementado inovações em seus serviços. E a gente vai projetar como o setor deve se transformar pós-pandemia, falando sobre legislação e falando também um pouquinho sobre as principais empresas listadas do setor. Para colaborar com essa discussão hoje aqui, temos a presença da Carla Hoffmann, que é diretora da TopMed. A TopMed é a empresa líder em serviços de atendimento de saúde à distância. E o Thiago Macruz, que é analista responsável pelos setores de varejo, consumo e saúde no Research do Itaú BBA. Thiago, Carla, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem, Marcelo.
Beleza. Carla, em abril, quando a pandemia ganhava os contornos ainda mais graves aí aqui no Brasil, a TopMed fechou uma parceria com o Ministério da Saúde para operar o atendimento via telesaúde aqui no país. Acho que antes mesmo de você comentar os números, eu posso dizer que esse exemplo já ilustra o potencial de crescimento para as startups de saúde atuarem, enfim, nesse setor, né? Conta um pouquinho para a gente, então, um pouco mais sobre a história da TopMed, sobre o trabalho que a empresa vem fazendo aí nos últimos meses no âmbito da pandemia.
Claro, Marcelo. Primeiro, obrigada, né, pelo espaço aqui, juntamente com o Thiago. O tema de hoje é, de fato, de extrema relevância e o momento em que a gente está vivendo no cenário da saúde deve transformar de forma definitiva diversos aspectos, né, do setor. Então, eu posso dizer sobre a TopMed, que é uma empresa de maior relevância em telesaúde do Brasil, operando desde 2008 com serviço de saúde à distância. São mais de 2 milhões de vidas aí assistidas pelas soluções da empresa na iniciativa privada, junto aos segmentos de operadoras, seguradoras, varejo, corporativo. Já no setor público, eu vou contar aqui uma historinha bem rápida da entrada da TopMed nesse setor até a chegada no Ministério da Saúde, então, que é rapidinha, mas é bem interessante. Nossa primeira operação no setor público foi com a Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, implantada exatamente na fase de pandemia, o que foi uma coincidência incrível, mas o primeiro dia da operação foi o primeiro dia útil após declarada a pandemia no Brasil. O fato é que o município, que já seria pioneiro na gestão de saúde pública com serviço de atendimento remoto para coordenar as demandas de saúde da população, era então, naquele momento, o único a ter uma central de saúde estruturada para lidar com as demandas de dúvidas e sintomas da população frente ao Covid-19. E isso colocou o município em destaque nacional pela estratégia de saúde pública centralizada no atendimento à distância. Inclusive, aconteceu uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre telemedicina, teleconsulta e os aspectos remuneratórios desse modelo aí pós-pandemia. E essa operação foi citada como referência. Bom, tal resultado aí, relevância com a operação da Prefeitura de Florianópolis, também fez a TopMed, a empresa definida pelo Ministério da Saúde para atendimento remoto para todo o Brasil no projeto TeleSUS frente ao Covid. A gente pode dizer que é a maior operação de telesaúde da América Latina, talvez até a maior do mundo. As operações iniciaram mesmo em abril e são realizados atendimentos, então, a partir da URATIVA do TeleSUS, chatbot, o aplicativo Coronavírus e 136, que é o canal oficial.
O que você consegue passar de alcance dessa parceria, Carla? Tipo, quantas pessoas já foram atendidas? Como é que vocês mensuram? Quantas pessoas a gente, de repente, evitou que se expusessem à contaminação a partir de atendimentos aí de telesaúde?
Essa operação, ela já contabiliza mais de 2 milhões de atendimentos, Marcelo, desde o seu início. Isso considerando especificamente a etapa em que há a atuação da TopMed, que é a etapa de interação humana. Porque o programa TeleSUS, ele realiza também atendimento 100% digital com a Urativa do TeleSUS, que já acessou mais de 50 milhões de brasileiros. É um programa gigantesco e com resultados mesmo muito expressivos. Imagine que até o momento 85% dos casos atendidos pela TopMed foram mantidos em casa, sem necessidade de se deslocarem para ambientes físicos de atendimento, onde o risco, né, de contaminação é alto. Então, além de ampliar de forma exponencial a capacidade de dar acesso à saúde à população, o atendimento à distância tem sido de grande relevância para colaborar com a redução do contágio.
Perfeito. Bom, Thiago, impressionante esse case. A gente tem visto aqui no Itaú BBA cases parecidos no setor por meio de conversas e lives que a gente tem promovido com outras empresas. Mas, enfim, queria te perguntar como você tem visto esse processo de digitalização na saúde, tanto em empresas consideradas aí da economia tradicional como entre as startups.
Bom, Marcelo, de fato, a gente tem visto a tecnologia fazer parte do dia a dia das empresas que a gente cobre de forma cada vez mais intensa, né? Então, a gente vê diversas vantagens para o uso da tecnologia no setor de saúde. Existe uma vantagem óbvia, que é a alocação de recursos. Se eu posso fazer uma telemedicina, uma sessão de telesaúde, eventualmente eu posso utilizar de forma muito mais eficiente o tempo do médico no hospital. Então, assim, a alocação de recursos é um negócio extremamente importante. Tem um outro lado que a gente não pode esquecer, que é a questão da qualidade do serviço de saúde. É razoável dizer que existe uma assimetria muito grande de informação nos serviços de saúde hoje, da trajetória daquele cliente, da trajetória daquele paciente. Então, imagina o seguinte, empresas de diagnóstico que a gente cobre, elas têm feito esforços para utilizar os databases que elas têm de resultados de exame ao longo do tempo para fazer medicina preventiva, para eventualmente ligar para o médico daquele cliente e avisar de eventualmente alguma leitura diferente que essa companhia pode estar fazendo com o resultado de um exame. Então, é muito claro para mim que a tecnologia vai ter esses dois braços, né? De um lado, poxa, alocar recurso de uma forma mais eficiente, e de outro lado, ter certeza que a gente vai caminhar para cada vez ter uma medicina de maior qualidade.
Acho que a gente comentou aqui em outros episódios que independente de transformações ou mudanças, fato é que essa pandemia tem acelerado processos de mudança que já vinham acontecendo em várias indústrias e saúde é um desses casos, né? Queria perguntar, Carla, como você vê essa agenda de telesaúde, atendimentos à distância e principalmente no âmbito governamental, legislativo, se você vê espaço para mudanças aí e discussões, principalmente no âmbito legislativo?
Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. Antes da pandemia, o Brasil estava bastante atrasado com relação a esse tema se comparado a outros países. E a resposta do setor de saúde e as demandas frente à pandemia teria sido mais rápida se o cenário de regulamentação fosse diferente aqui no país. É claro que é importante dizer, né, é importante ressaltar que a resolução de 2002, que trata de telemedicina, ela encontra-se em vigor até agora e não traz impedimentos para a realização da orientação e ou consultas médicas à distância. O que ocorre é que também ela não disciplina especificamente a atividade médica em interação direta com o paciente por meio digital. É nesse sentido que foi publicada uma resolução em 2018 e foi revogada no mesmo mês da publicação, e o tema ficou então assim em discussão no país. Agora, com a pandemia, houve atualização nesse sentido, que reforça a importância fundamental do modelo de atendimento à distância e que não vem para substituir o atendimento médico presencial, mas, como o Thiago falou aí, para complementar a assistência médica e de saúde, proporcionando mais acesso e no nível de complexidade mais adequado a cada demanda, né? Então, veja, antes da pandemia, a última resolução do CFM vigente era de 2002. Estamos em 2020, então a gente pode dizer aí que evoluímos 18 anos em 2 meses diante da necessidade que se instalou. Nesse período agora de pandemia, foram então publicados ofícios do CFM sobre telemedicina, portaria do Ministério da Saúde, a Lei 13.989, de abril de 2020, todos se referindo de forma expressa à autorização para o uso da telemedicina no que se refere ao atendimento médico direto ao paciente mediado pela tecnologia. Isso enquanto durar a pandemia. Agora, a tendência a essas normas se tornarem definitivas é enorme, visto todos os investimentos, né, que o setor precisou fazer para se adequar às exigências legais para prestar o serviço, a demonstração mais do que clara da relevância da telemedicina para ampliar o acesso à saúde à população de forma segura. Afinal, em ambientes hospitalares, o risco de contágio não é somente ao Covid, mas também aos demais vírus e bactérias, o que já existia antes da pandemia e vai permanecer existindo pós-pandemia. E entre outros tantos motivos, né, em se tratando de um país como o nosso, com dimensões continentais e os médicos concentrados nas grandes cidades. Então, vejo sim que a tendência é a regulamentação de forma definitiva.
Certo. Tiago, acho que um ponto que eu prestei bastante atenção na tua primeira resposta foi como a tecnologia ajuda a otimizar recurso, né? Quando a gente olha para a parte financeira das empresas, você acha que essa agenda também pode trazer mais eficiência para o setor? E queria agregar também a tua opinião a respeito se os serviços à distância, de repente, podem ser capazes de aumentar a democratização do acesso a esses serviços, né? A Carla falou agora no finalzinho também, putz, como os médicos estão concentrados nos grandes centros e a gente é um país continental. Como é que você vê essa questão, tanto de eficiência como de democratização da saúde?
Perfeito. Acho que um tema relevante, Marcelo, nos dias de hoje é a inflação médica no Brasil. É um tema muito recorrente, né? A inflação médica no Brasil, ela tem diversas raízes. Tem gente que acha que ela é oriunda da nossa escassez de input, escassez de número de médicos, de hospitais. Tem gente que acha que o modelo fee-for-service, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que nos imputa muitos direitos aos membros dos planos de saúde e poucas responsabilidades, é o principal fator que leva a esse descontrole de custos. Mas eu acho que a tecnologia, ela tem uma importância muito relevante, que é, se eu aloco melhor recursos utilizando da tecnologia a meu favor, e aí a telesaúde é um bom exemplo disso, eu posso começar a pensar que, de repente, os planos de saúde podem ficar mais acessíveis. Eu posso ter produtos mais baratos, eu posso ter produtos que eventualmente se encaixam na carteira de clientes individuais que estão distantes de produtos de plano de saúde pelos custos elevadíssimos que a gente vê no Brasil. Então, para mim isso é muito claro, Marcelo. A tecnologia tem um potencial de fazer a saúde no Brasil ficar mais acessível. Isso para mim é indiscutível.
Legal. Carla, acho que um outro ponto que é interessante abordar é, enfim, a experiência até meio forçada que a pandemia trouxe ao brasileiro para acesso à saúde via ferramentas à distância. Você acha que, de alguma forma, isso deixa um legado? Você acha que o brasileiro já se aculturou a esse modelo de atendimento? E olhando do ponto de vista dos prestadores, existe algum tipo de adaptação, especialização, treinamento que esses profissionais precisam passar? Como é que você projeta essa evolução, tanto do gosto pelo brasileiro para esse modelo, quanto dos profissionais se adaptando a esse tipo de prestação de serviço?
Bom, com certeza esse momento deixa um legado, sem dúvida, deixa um legado incrível, né? Eu já costumava dizer, antes mesmo da pandemia, que o tempo de aculturação pela telemedicina, pelo consumidor, seria mais encurtado se comparado à adesão aí a outras soluções disruptivas, né, que vieram antes. Porque, veja, enquanto consumidores, nós já passamos por outros processos de aprendizado com uso de tecnologias de comunicação para o consumo de serviços, assim, de forma mais autônoma, como o exemplo aí do Uber, o iFood e tantos outros. E com a situação da pandemia, independente de classe social, de ser ou não consumidor de serviço privado de saúde, toda a população foi orientada a dar preferência pelo serviço de saúde remoto antes de se deslocarem para um serviço físico. Os especialistas do mundo inteiro fizeram esse apelo de forma massiva. E as orientações para ficar em casa deixaram claro que havia risco de se expor à contaminação em ambientes hospitalares e demonstraram o quanto ter acesso facilitado e rápido ao atendimento pode evitar também o agravo da condição de saúde das pessoas. Então, em poucos meses aí, ganhamos uns 5 anos de trabalho de educação de consumo, eu estimo. Agora, quanto à especialização e treinamento dos profissionais, apesar de não existir uma obrigatoriedade de os médicos fazerem curso para poder atender através do modelo de teleconsulta, a TopMed considera muito importante a formação básica em telemedicina, para os profissionais poderem se familiarizar com as legislações e as questões éticas que envolvem esse modelo específico de atendimento. A empresa aqui adota, inclusive, um procedimento específico para o próprio processo de seleção desses médicos, desses profissionais, e o treinamento deles também. Por exemplo, os médicos, após terem o currículo avaliado, passam por uma videoentrevista com a diretora médica de saúde aqui da TopMed. Se aprovados nessa etapa, então o médico faz um treinamento teórico através de uma plataforma digital e videoconsultas, testes para adquirir habilidade prática com a plataforma. Sem dúvida, em breve isso vai passar a ser uma agenda fixa, pensando aí no ambiente acadêmico, né? E acho que isso é uma evolução natural. Inclusive, temos sido procurados pelo setor de educação para contribuir compartilhando o know-how da empresa. Afinal, é uma modalidade de atendimento muito nova para o mercado, porém, para a TopMed são muitos anos aí, desde 2008, aprimorando e construindo experiência para saber o que melhor funciona quando o profissional está atendendo à distância, né?
Certo. Thiago, considerando, enfim, seu contato próximo aí com as empresas listadas do setor e ouvindo um pouco de tudo que vocês têm falado aqui, você acha que esse tema entrou na pauta, de fato, do senior management dessas companhias? E para fechar, também queria te pedir um call aí para o setor, queria que você comentasse como você vê as principais empresas listadas durante esse período e se você tem uma top pick aí dentre aquelas que estão na tua cobertura.
Perfeito. Entrou, sem sombra de dúvida, no talvez não só no âmbito da estratégia das companhias que a gente cobre, mas também no discurso. A gente tem conversado com CEOs das empresas de saúde listadas e metade do tempo que a gente passa com eles é falando sobre iniciativas que têm esse caráter digital, a utilização de informação, conhecer melhor o cliente. Então, sem sombra de dúvida. Inclusive, telesaúde como uma forma de buscar qualidade e melhor alocação de recursos. Agora, Marcelo, assim, a gente tem uma opinião aqui no setor de saúde. Tem dois papéis que eu queria mencionar aqui. É a Intermédica e a Qualicorp. A Intermédica é um plano de saúde, é uma operadora de saúde verticalizada que tem como principal fortaleza o melhor controle de sinistro, que é oriunda dela capitanear a maior parte dos hospitais que prestam serviços para a empresa. Então, ela é verticalizada, ela é um plano de saúde com hospitais. Isso faz com que ela tenha preços mais acessíveis nos seus planos de saúde e consiga repassar menos preço ano após ano, o que faz com que a base de membros da Intermédica seja mais estrutural e menos volátil do que de outras operadoras de saúde. Então, é um papel que não é barato. A gente soltou um relatório recentemente falando sobre ele, tem um múltiplo preço-lucro perto de 30, 31 vezes lucro 2021, mas a gente acha que é um papel que vai ter muito crescimento por um período longo de tempo, então a gente acha esse um papel interessante. Do outro lado, a Qualicorp, para finalizar, tem um valuation completamente diferente, trade a perto de 14 vezes lucro, também em 2021, ela tem um desafio de crescimento, mas a gente acha que no preço de tela o risco-retorno parece muito desbalanceado para o upside. Então são os dois papéis que a gente menciona aqui, Marcelo.
Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação da Carla e do Thiago no episódio de hoje.
Valeu, pessoal.
Obrigada também.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.